Eklezję i grajże katolikę.
Olá, uma boa noite para si e uma boa semana na companhia do programa Eclésia. Queremos que fique connosco desse lado, em sua casa, fazendo-nos também companhia nos próximos minutos de conversa. Queremos caminhar ao ritmo da esperança, embalados por essa luz, ainda pascal, que nos pode incendiar por dentro, fazendo-nos acreditar que não estamos sozinhos, nem somos indiferentes uns aos outros. Na nossa companhia está a professora Helena Marujo, professora no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, também investigadora na área da Psicologia Positiva. Olá, uma boa noite, professora, obrigada por se juntar a nós.
Muitíssimo boa noite, é com muito gosto que estou nestas conversas tão importantes neste momento das nossas vidas coletivas. Muito obrigada pelo convite.
Desafiámos a professora Helena Marujo a estar connosco ao longo desta semana e a encontrar histórias que em si pudessem ser sinais de esperança. A professora Helena encontrou uma história particular, eu convidava a partilhar connosco.
Pois, é uma história agridoce. Chamou-me a atenção no site da Pastoral da Cultura um texto cujo título é Não Há Amor Maior. E esta expressão em si mesma já é uma expressão tão profunda e tão intensa, traz-nos a história do padre Giuseppe Berardelli, de 72 anos, que sendo uma pessoa muito querida pela sua comunidade, foi das pessoas que em Itália, infelizmente, testou positivo para o coronavírus, com gravidade. E a situação de ter dificuldades respiratórias levou-o a ter que ficar ligado a um ventilador. E foi a comunidade paroquial que tinha comprado e adquirido com doações o ventilador para ele. Acontece que o padre Giuseppe Berardelli toma uma decisão absolutamente brutal do ponto de vista humano, que foi renunciar ao ventilador para ele poder ser usado a alguém que fosse mais novo. Alguns consideram um ato de heroísmo, outros um ato de santidade, outros uma resposta humana de alguém com um coração tão gigante que troca a sua vida pela de outra pessoa. De facto, esta ideia não podia ser mais marcante para esta época que vivemos, da Páscoa, e é difícil imaginar alguém escolher, sobretudo nem sequer escolher dar a vida por um familiar ou por alguém que amamos, para quem a vida é maior que a nossa, mas ele deu apenas para uma pessoa mais jovem, por achar que havia quem tivesse mais oportunidades de vida pela frente e que merecia mais do que ele essa vida.
Este exemplo do padre Giuseppe chega-nos de Itália, mas a professora Helena falava desta esperança que provém de um amor anónimo e nós cá em Portugal também nos vão chegando muitos relatos anónimos de pessoas que não se conhecem, mas que de facto se prontificam nesta altura de isolamento social e de pandemia do Covid-19, se prontificam a ser anónimos que ajudam o amor e o gesto gratuito quando é radicado em bons motivos, não conhece fronteiras.
Tocou aí um elemento fundamental que é esta questão do anonimato e que nos pode também trazer uma luz de esperança relativamente a uma cultura em que vivíamos tão centrada na imagem pública, na superficialidade da imagem passada, mas bem identificada, portanto, não é? Nas selfies, a trazer a minha cara, ou o meu corpo, ou o meu projeto, e de repente há aqui uma transformação em que as dádivas e a gratuidade das ações trazem ao de cima uma ausência de precisar de estarmos lá a ser agraciados ou a ser reconhecidos por aquilo que estamos a fazer pelos outros. Portanto, isto é a verdadeira compaixão, isto é o verdadeiro amor que não está à espera de nenhum tipo de retorno, nem de nenhum tipo de reconhecimento. Portanto, o anonimato, no fundo, é isso. Eu não preciso que os outros reconheçam que eu sou bom, apenas preciso de ser bom para os outros.
Porque, no fundo, nós reconhecemos que o outro, sendo anónimo, é uma pessoa humana como nós.
Sim, isso igualiza-nos, que é o outro elemento que está aqui também cada vez mais presente nesta experiência que estamos a viver, que é uma busca muito grande de maior igualdade, proximidade, o facto deste vírus apanhar-nos potencialmente a todos, independentemente daquilo que são os nossos recursos materiais, educacionais, ou da região do globo em que vivemos. Claro que os mais frágeis, infelizmente, que não têm o mínimo de recursos de proteção, estão em maior risco, mas percebemos esta lição da nossa igualdade na dor e da nossa igualdade no amor. De novo, porque é que isto para mim é um sinal fantástico de esperança, porque nós estávamos à procura de vidas mais justas, de maior equidade, de maior capacidade de distribuirmos aquilo que temos no planeta, sermos mais capazes de uma verdadeira fraternidade, e a fraternidade está imbuída da igualdade. No essencial, há muito pouco que nos diferencie. Já estava a acontecer em algumas empresas a achatarem, por exemplo, os níveis hierárquicos, a tentarem criar mais espaços de capacitação e de empoderamento dos trabalhadores ou dentro das comunidades, uma busca cada vez maior de trazer este modelo que no fundo é o próprio modelo da internet, que é um rizoma. O rizoma é uma raiz subterrânea que se espalha, criando nós de ligação que vão espalhando para o outro lado e para o outro lado, sem se perceber muito bem onde é que começa e onde é que acaba, mas precisamente, que tem precisamente uma metáfora de estar tudo ao mesmo plano, que é contrária à metáfora da árvore, que marcou muito a cultura e as nossas histórias. Nós fazemos edifícios verticais, temos estruturas organizacionais verticais, muito no modelo da árvore, e estamos no século do rizoma. E o rizoma é esta proximidade, é esta igualdade, é estarmos ao mesmo nível, criarmos condições para voltarmos a olhar uns para os outros, olhos nos olhos. E as diferenças que tivermos de género, de etnia, de religião, poderão ficar mais pequenas, menos gravosas, menos dramáticas e menos traumáticas na maneira como nos excluímos, porque este vírus trouxe-nos o convite da inclusão e da igualdade.
Eu diria que a música e a dança são também convites à igualdade. É esse o meu convite e o meu desafio que lhe faço agora. Vamos à música, porque a cada noite trazemos também uma proposta musical e a música é também um caminho de esperança e de libertação. Esta noite vamos ouvir Miguel Araújo e a música E Se Eu Dançasse? E Se Eu Dançasse, a música de Miguel Araújo, que nos desafia também neste tempo a dançarmos como se ninguém nos visse. São esses momentos libertadores e caminhos de esperança que hoje e ao longo desta semana lhe queremos propor com a professora Helena Marujo. Amanhã conto consigo novamente, professora.
Cá estarei. Muito obrigada pelo convite e vamos dançar.
Vamos embora. Muitíssimo obrigada por estar connosco. Amanhã volta a sintonizar a Antena 1 quando forem 22 horas e 45 minutos. Eu sou Lígia Silveira. Até amanhã, se Deus quiser.